Conselheira Margarida, podemos começar agora, se não se importa. Por isso, avançámos bastante da parte da manhã, com algumas alterações para podermos avançar. E agora temos a parte da tarde ocupada com dois documentos, o que é ótimo, porque são dois documentos para nós discutirmos e temos tempo suficiente para discutir e ver se podemos avançar também, claro. Íamos começar pelo das DAV, das Diretivas Antecipadas de Vontade, e eu daria primeiro a palavra, não sei a que relator, até mesmo porque há um texto, uma proposta de texto que foi enviada com convocatória e essa mesma proposta de texto já foi, entretanto, alterada. Eu até aproveitava, desde já, os senhores conselheiros relatores, perguntar, neste momento está projetada aquela que foi enviada para todos os conselheiros. Acham que vale a pena passar à outra que enviaram e que não foi remetida? Pronto, então esquecemos essa. Por isso, durante a semana, os senhores conselheiros relatores estiveram a rever mais uma vez o texto e por isso já temos uma nova versão que os colegas não conhecem, mas quer dizer, em termos de conteúdo, diria que é sensivelmente o mesmo, não é? Por isso... Foi alterado, foi muito mais... Então, mas vou passar a palavra aos três relatores, se calhar primeiro é melhor. O conselheiro Rosalvo, porque assim faz-se a apresentação aos colegas conselheiros, até mesmo porque vão começar a deparar-se com a versão que já não é aquela que vos foi enviada com a convocatória, mas eu diria, em termos de conteúdo, é o mesmo, em termos de forma, não, está bastante, eu atrevo-me a dizer, melhorado.
Pois, o miolo, digamos assim, deste texto foi enviado antes do fim do ano com pedido de que quem tivesse alterações a sugerir ou comentários o fizesse e nós recebemos dois ou três que contemplamos, foram pacificamente, assim como acho que deve ficar registado que foi muito fácil, entre nós três relatores, chegarmos ao texto que propusemos. Depois do passagem do ano, portanto, nós hoje estamos no dia 16, nestes últimos 15 dias, houve mais algumas sugestões propostas pela professora Maria do Céu, que também contemplamos e que são, digamos assim, especificações ou melhorias pontuais que não alterou a substância da nossa proposta.
É médico e está a lhe dar uma coisa.
As alterações que estão no texto que está projetado são, essencialmente, como foi dito no relatório, na parte da exposição de motivos, podemos dizer assim, beneficiaram, melhoraram o documento, também aumentaram, mas faz parte da natureza das coisas, os textos nunca encolhem, crescem sempre, mas é o que temos, e ainda bem. De maneira que está aqui pronto a ser discutido, essencialmente, o que nós entendemos, julgo poder dizer isso em nome dos três, é que a situação, digamos que, do uso, do recurso às diretivas antecipadas da vontade no sistema de saúde, e digo bem sistema porque isto se aplica tanto ao Serviço Nacional de Saúde como às outras entidades assistenciais, está, digamos, pareceu-nos que está estagnada, está a precisar de um abanão. E nós fazemos uma proposta a quem de direito, agora temos que ver depois também no fim a quem ela se deve dirigir, ou julgo que deve ser dirigida à Comissão Parlamentar de Saúde e ao Ministério da Saúde, no mínimo, ou à doutora Cavaca, como é?
Sandra Cavaco.
Pronto, seja como for, à instituição que ela dirige, para que vejam o que é que o Conselho tomou a iniciativa de propor. Agora vamos depois ver os pormenores.
Ora, boa tarde a todos, que ainda não tive a oportunidade de cumprimentar aqui formalmente todo o grupo. Em relação, só acrescentando em relação àquilo que o Dr. Rosalvo disse, portanto, nós densificámos e principalmente procurámos que aquilo que nós dizíamos que fosse fundamentado com dados mais objetivos que existiam, e isso nós fizemos, e tentámos aqui também mudar uma coisa que é assim, há a constatação de uma pouca ou escassa divulgação da existência das diretivas antecipadas de vontade. Pronto, mas depois, até porque as expectativas logo desde o início era de haver mais documentos destes do que propriamente tem vindo a haver ao longo do tempo. E depois havia aqui outro aspecto que eu acho que é muito importante e que nós tentámos também melhorar no documento, que é assim, o que nós queremos não é que as entidades de saúde, os médicos, nos cuidados primários, nos hospitais, etc., incentivem que as pessoas firmem este tipo de documento. O que nós queremos é que as pessoas divulguem o documento, mas que o divulguem de forma livre. Portanto, as pessoas depois estão livres de decidir fazer ou não fazer uma diretiva. Portanto, isso eu acho que na primeira versão não estava tão claro como eu entendo que nesta versão última ficou e é importante que fique. Portanto, o nosso papel é o ónus é na divulgação e não propriamente qualquer tipo de coerção ou de incentivo à realização do documento. E eu acho que isso que ficou bastante melhorado.
Realmente, eu ainda há bocadinho reagi, eu falo mais alto, ainda há bocadinho reagi às palavras do Conselheiro Rosalvo Almeida, porque certamente, por equívoco, dava a impressão que eu tinha falhado o prazo. E eu não só não falhei o prazo, como além disso, quer dizer, os prazos são indicadores. Eu pedi muito que, em relação ao parecer com a Espanha, por favor, mandem meus comentários na próxima semana, mas se chegar numa semana e dois dias ou três dias, por favor, venham eles, não é? Precisamos mesmo muito. E o que acontece em relação a esta matéria é que eu fiz várias vezes comentários, por isso mandei comentários às várias versões que iam chegando e agora tive a oportunidade até de, em escassos segundos, trocar impressões com o Conselheiro Miguel Rico e dizer que ainda ontem à noite, com esta nova versão, comecei a mexer outra vez, mas pronto, nem cheguei ao fim, foram mais notas pessoais do que outra coisa. Em relação àquilo que foi dito, queria destacar dois aspectos que são muito, muito importantes. O objetivo, que de facto eu tinha chamado a atenção que não se percebia qual era o objetivo da nossa tomada de posição e ficou muito mais claro nesta última versão. Mas em relação a esta matéria, ainda penso que devíamos olhar para que o objetivo não aparecesse só na página 3. O objetivo só aparece na página 3 e no mesmo parágrafo em que diz qual não é o objetivo. Antigamente só tinha o que não era o objetivo. Eu perguntava, então, mas qual é o objetivo? Se este não é o objetivo, qual é o objetivo? E agora acrescentaram, de facto, o objetivo, mas se calhar era vantajoso que o objetivo aparecesse antes da página 3, não é? Porque é um bocadinho... É claro, convém, não é? Quer dizer, não na página 3, quando já lemos imensa coisa. Na minha está Na 3, mas se calhar foi porque eu, entretanto, acrescentei alguma coisa, pode ser. Mas mesmo assim, no fim da 2, penso que o meu argumento ainda é válido com a questão das linhas. E o outro assunto muito importante, por isso, o objetivo, ainda agora, a conselheira Margarida disse qual era o objetivo, eu penso que, claro que está muito melhor nesta versão que os senhores conselheiros não viram, mas se puder colocar no final da 2 para se perceber qual é o objetivo, acho que era importante, porque na versão que receberam ainda não estava, e por isso eu acho que este é um dos acrescentos de maior valia, é precisamente o final da página 2. A indicação do que é o objetivo desta tomada de posição. E o outro aspecto também era muito, que eu acho que é muito importante, que é saber exatamente a quem é que nos queremos dirigir, porque o discurso, sobretudo a parte das recomendações, altera conforme o nosso destinatário. Em relação a esta matéria, gostaria ainda de lembrar que quando a doutora Cavaco aqui esteve, ela disse que estava a ser alterado... estava a ser alterado, ou tinha um pedido, preciso ver a transcrição, que o Ministério lhe tinha mandado já um pedido, que eles já estavam a fazer a alteração. Ou isso, é isso. E eu disse, nessa altura, que era bom que nos consultasse, e ela disse que ia fazer isso, até hoje, silêncio absoluto. Silêncio absoluto. E esse era mais um tema que eu lhe para a doutora Ana Povo.
Não sei se ela estava à espera desta tomada de posição.
Não estava, porque, quer dizer, em princípio não, porque já passou, nós ouvimos-la em novembro. E ela disse que o contacto iria ser feito, não foi, estamos à espera. Por isso, para a doutora Ana Povo, para além dos dois temas que já tinha, ir ver exatamente a gravação desta audição em novembro, ver exatamente o que é que ela disse, porque nós ficámos de... Nós ficámos, não, eles ficaram de nos contactar e não o fizeram. E realmente cada vez mais é urgente esta reunião. Eu até depois, antes da hora de almoço, lhe disse que era muito melhor eles primeiro contatarem-nos do que estar a mandarem um documento que é já a sua versão da proposta para depois ouvirem as críticas do Conselho, que não tinha sentido nenhum, mas valia trabalharmos articuladamente. Por isso, isso ainda lhe foi dito nessa altura.
Francamente, eu fiquei com a ideia de que ela esperava este documento que iria ajudar.
Não. Não, porque eu falei com ela no fim da sessão e não havia essa margem de dúvida. No fim da sessão, aqui, de pé, disse, aliás, ela ainda foi almoçar connosco, como se lembram, até levou ainda outra pessoa e tudo, e de facto, durante todo o tempo que ficou claro, é que eles nos deviam contactar o mais rápido possível. Porque é verdade que aqui na sessão ela disse que nós devíamos contactar. Eu depois, em privado, expliquei, aliás, em privado e aqui também na reunião, disse: lembram-se quando foi a súmula? Eu na súmula deixei claro que não éramos nós que íamos contactar, era o governo que nos tinha que solicitar a nós. E isso foi dito ainda na súmula que eu fiz antes de fecharmos a sessão da manhã. Por isso, deixei de claro que não éramos nós que íamos dizer que estávamos a fazer o que quer que seja, eles é que, sendo matéria também da competência do Conselho, que nos deviam contactar, e ela, sabendo que nós estávamos a trabalhar sobre essa matéria, nos deveriam contactar, e não o fizeram. Por isso, este aspecto é mais uma temática para segunda-feira começar a pedir esta reunião. Mas então, voltando para o que nos interessa neste instante, a questão dos destinatários era, de facto, para nós muito importante. E, entretanto, também receberam a resposta com mais dados, para além daqueles que a doutora Ana já tinha, que eu e a doutora Ana tínhamos recolhido para a tal entrevista. Depois ainda receberam também os dados diretamente da fonte, digamos, aqueles que tinham sido solicitados. Este é de cuidados continuados, peço desculpa. São outros dados. Sim. Foram aqueles que a doutora Ana tinha, que eu tinha. Pronto, por isso. A questão dos destinatários, por isso parecia-me também importante a quem é que nós vamos fazer recomendações, sendo que nós podemos sempre fazer recomendações a dois destinatários diferentes, ou dois, ou três, ou mais destinatários, não é? Temos é que perceber, se calhar, quem é que tem este dossiê neste momento na mão, ou então é para o Governo, para o Ministério da Saúde. Mas quer também teríamos algumas para profissionais de saúde e para cidadãos. Perdão? Não sei. Acha? Não. Qual é a não sei. Não estou a ver a especificidade deles.
Podes provocar uma iniciativa?
Não. Uma coisa é nós mandarmos. Eu estava a dizer é especificar. Se calhar não me expliquei bem. Nas recomendações...
Dirigidas a...
Exato, exato. Não quer dizer que a gente não mande para a Comissão de Saúde, sem dúvida, sem dúvida. Estava era a falar nas recomendações. Exato.
Ao fim e ao cabo, é enviar para as entidades que nos permitem cumprir os objetivos. Uns alterando o documento naquilo que está mal e outros alterando a sua forma de trabalhar no sentido de passar a divulgar mais. São os profissionais de saúde e é quem, o Ministério da Saúde.
Os próprios cidadãos que também têm a responsabilidade.
Pois começam sabendo que há esta possibilidade a ser mais proativos.
Associações de doentes?
Também.
Pronto. Posto isto, não sei se podemos passar primeiro pelo texto, rapidamente, não é ler o texto que todos tiver. É verdade que está um bocadinho alterado, mas... Em termos de conteúdos, não, não é? Pois, por isso, talvez uma passagem breve pelo texto. Em termos de conteúdos, digamos assim, o que é que achamos que deve ter mais ou tenha mais, não é? E depois passamos à frente. Sim, senhor Conselheiro.
Eu estava a ler ali o texto e estava a achar que aquela palavra execuível devia ser compreensível e não execuível. A questão não é de ser execuível, é das pessoas compreenderem o que é que têm que executar no contexto político.
Ali é ter a certeza que não há pedidos que não sejam execuíveis, está a ver? Não é compreensível, é mesmo execuível que queremos. É a ideia de o médico depois confrontar com um pedido que não é execuível.
Se me permitirem aqui interromper, quando estamos a falar em termos de palavras... que não são estas, são aquelas, ou construção, ou o que é que seja, a este nível, eu acho que é melhor os senhores conselheiros fazerem as emendas, os comentários, diretamente ao texto. Porque senão tínhamos aqui que ler linha a linha, e não é possível, quer dizer, linha a linha lemos as recomendações, não propriamente o texto, ainda que isto não seja propriamente o relatório e o parecer, porque é uma tomada de posição. Eu o que proporia era que, sem estarmos presos a conceitos, esta parte da exposição, se quisermos, em vez de falar relatório, é uma exposição, que até é uma exposição, exposição de motivos e contextualização temática, é isto que nós temos, se há algum aspecto, ou que esteja a mais, ou que esteja a menos, porque os conteúdos são... mais ou menos os que tínhamos já antes desta nova versão. Por isso, todos os senhores conselheiros podem pronunciar a nível de conteúdos, mas sem estarmos a ler linha a linha, que isso fizemos em casa, não é? Por isso, pergunto se há algumas observações.
Só o texto.
Mas já tem o texto. Mas eu acabei de dizer que este texto, em termos de conteúdos, não tem alterações. A expressão tem, mas os conteúdos que...
A alteração é esta do objetivo.
Por exemplo, que não, nem sequer tinha objetivo. É.
Mais alterações tem?
Mais nada. Professora, se quiser, é aqui a versão onde tem este texto.
É assim, nós podemos fazer isso, mas corremos o grave risco de não sair daqui. Então eu propunho outra coisa. Então põe-se o texto anterior, depois as recomendações, pomos estas. Pomos o texto anterior e esse foi divulgado, todos têm o texto anterior, os conteúdos são os mesmos, por isso, em termos de conteúdos, o que é que os senhores conselheiros acham?
Senhor Presidente, eu já fiz uma vez alguns comentários e confesso que não sei se foram acolhidos ou não, também não é importante que fossem acolhidos ou não. Não é importante. Eu estou a dizer-vos que não é isso que é importante. Agora, o que eu acho que é importante é que se nós queremos aprovar isto, não vale a pena estar a ver o texto anterior, só vale a pena estar a ver a versão presente. Não, também concordo consigo que não vale a pena estarmos a ler o texto todo. Concordo completamente consigo, mas pelo menos então a parte das recomendações, isso temos que ver no texto atual, não é no texto anterior. Pronto, então, mas
tem que me ouvir. Eu disse que em relação ao texto que prepara as recomendações...
Então foi eu que não percebi, peço-lhe desculpa.
Eu disse, em relação às recomendações tem que ser o atual, porque é que ele está revisto. Não vamos embora, porque eu pelo menos tenho algumas observações a fazer ao texto anterior. Pois cá está, vamos embora toda a gente. Yeah. Eu ainda apanhava o avião das 5, também me dava imenso jeito. Em vez de ficar até às 10h30 da noite, dava-me muito jeito. Eu gostava de propor aos conselheiros, tenho relatores, eu tenho dito isto anteriormente, mas não pus nos meus comentários, mas para mim é uma questão que é importante. Nós, em parte nenhuma, recomendamos que o testamento vital seja acompanhado. Não é exigir, isso seria totalmente contra, porque criar a obrigatoriedade do testamento vital ser preenchido ou feito, redigido pelo... com a presença de um médico, seria de alguma forma, obviamente, reduzir a liberdade da própria pessoa. Agora, a recomendação... dizer que era útil e porquê que é útil que as pessoas que querem fazer um testamento vital que possam ter a assistência do médico se o desejarem, eu isso penso que sim, porque a experiência que nos diz é que dos testamentos vitais que ainda estão válidos, por isso ainda estão dentro dos 5 anos, muitos deles quando... Muitos dos poucos que existem, quando o médico recorre a eles, a citação o justifica, eles estão desfasados da situação clínica. Eu já tinha falado sobre isto aqui. As pessoas às vezes escrevem o testamento vital de forma emotiva ou porque sentem que podem ter qualquer coisa e então focam-se nisso, ou há uma história familiar e focam-se nisso, etc, etc, etc. E depois acabam por se focar em aspectos que a situação clínica que possam vir a passar não beneficia nada do suposto esclarecimento que o testamento vital deveria dar, até mesmo porque essa situação já foi ultrapassada. Está na linha C, não está no texto. E esse foi um aspecto, esse sim eu já disse. Não, o que está agora no texto é uma coisa diferente que me parece um bocadinho problemática, que se calhar valia a pena nós pensarmos. Que é dizer que o testamento vital não é lido literalmente, mas que é sujeito à interpretação. Nós temos de ter muito cuidado nesta frase. Esta frase é uma frase que apareceu agora nesta última versão, que eu acho que é a resposta a este pedido que seja, de alguma forma, assistido em termos voluntários. E o que temos aqui agora não se reduz a uma leitura estritamente literal do documento. Quando a redação é imprecisa ou ambígua, pode revelar-se especialmente relevante a consideração da história de valores da pessoa enquanto elemento interpretativo para a equipa de saúde. Acho que esta redação tem que ser muito cuidada, porque a parte do interpretativo para a equipa de saúde a mim causa... Como é que são as unhas a crescer ou qualquer coisa assim? Já não me lembro como é que era. Mas causa-me um bocadinho qualquer coisa por aí. Por isso, era este aspecto, a recomendação... Eu já sei. Esta parte dos próprios serviços poderem disponibilizar, se a pessoa quiser efetivamente fazer um testamento vital... o poder disponibilizar um médico que ajuda para saber o que é que são situações que já têm a cura ou não têm a cura, ou que exigem uma terapêutica invasiva ou não existem, sei lá, coisas que os leigos como eu não sabem, que se calhar para preencher um testamento vital que seja válido e pertinente, se calhar a ajuda do médico sequer, não, de certeza que era útil. Não pode ser imposta, mas tenho a certeza que se eu quisesse fazer um testamento vital, me era útil ter um médico ao meu lado, de clínica geral, por exemplo, que tivesse uma visão assim em geral. Pronto, eu sei que está a querer responder isso, eu ia dizer as outras coisas, mas então...
Só para responder a isso, a essa parte, independentemente de podermos rever depois a outra, que acha que faz crescer as unhas, para podermos... Agora, essa parte do apoio, temos aqui neste parágrafo, até para todos acompanharem, é o segundo parágrafo depois de introduzirmos as pessoas, as audições. Não é? Portanto, já a meio de parecer, isto aqui para mim está na página 4, no fim da página 4. Aparece a parte em que tem a doutora Cadeira Conceição e a doutora Sandra Cavaco. Pronto, tem um primeiro parágrafo. E no segundo, agora continua a descer, faz favor, professora Sara. Agora, no sem prejuízo, a seguir no próximo parágrafo, começa em sem prejuízo de... É que se continua a descer, continua a descer. É agora. Pronto. Sem prejuízo da autonomia do otorgante e do caráter facultativo do apoio clínico, é aconselhável que, sempre que possível e no plano voluntário, o preenchimento do testamento vital seja acompanhado por um médico, idealmente médico assistente ou de família, de modo a clarificar o significado clínico das opções, explicitar consequências previsíveis, reduzir ambiguidades e minimizar o risco de assinalar opções que se tornem incongruentes com os valores e preferências efetivamente pretendidos. Acho que era isto, não é?
Sim, este parágrafo eu acho que está ótimo. Aliás, toda a parte final está ótima. Aquela outra parte que eu interpretei quando comecei a ler como sendo uma resposta a, depois suscitou, pareceu-me que tinha que ser com mais cuidado, não é? Depois, se me desculparem, tinha mais pelo menos uma ou duas observações. Nós escrevemos não apenas para profissionais de saúde, mas para pessoas que não sabem nada do assunto, não é? E, sobretudo, no que diz respeito às DAV, nós queremos certamente manter um texto curto para leigos, porque um dos problemas é precisamente os cidadãos não estarem a subscrever, ainda que esse não seja o tema, não é? Esse não é o tema, mas, de qualquer maneira, como dito agora de uma forma muito clara, era bom que subscrevessem mais, desde que esse não seja o objetivo, não seja forçado e seja verdadeiramente livre. Isso está agora claríssimo. Mas, destinando-se muito também aos cidadãos que não conhecem, não é? E que não o fazem, eu senti, foi sempre nesse sentido também as minhas, os meus comentários, que precisávamos de ter aqui a informação essencial. Sobretudo o que diz respeito às DAV. E foi por isso que, a certa altura, eu disse, olha, designação de... como é que se chama? O procurador de saúde, mas também podem ser dois. O formulário é apenas voluntário, porque a pessoa pode escrever um texto que não tem nada a ver com o formulário. Sim, sim, absolutamente. O registro não tem nada a ver com... o formulário e por aí adiante. Por isso, há aqui uma série de pequenas notas que não aumentavam o texto, mas para ter a certeza que quem não conhece as DAV ficaria a conhecer. Depois tem aquela questão do procurador de saúde e do maior acompanhado, que, mas no texto não me pareceu que fosse claro qual era a diferença, porque havia um conflito, vocês chamavam a atenção para o conflito, não é? Que, exato, pode haver, não é? Mas...
É o último parágrafo. O último parágrafo antes das recomendações.
Sim. Exatamente, exatamente. Mas em que é que consiste o potencial conflito? Não, eu estou de acordo com isso. Agora, em que é que consiste?
Este parágrafo é todo.
Eu estou a ver também.
Começa mais atrás. Continua para cima.
Está, começa por uma ou outra questão, está relacionada com a necessidade.
Isso.
E depois temos, por um lado, o regime, não é esse?
É
isso. Por isso,
eu estava aqui a perguntar às ministras, precisamente,
as situações de conflito. Aqui o problema que pode haver é que, se houver um procurador para efeito do testamento, suposto que seja diferente de um procurador em caso de incapacidade. Temos aqui um problema que, supostamente, para efeito de testamento, as decisões do procurador de cuidados de saúde deveriam prevalecer. O problema é que o outro é o representante legal para todos os efeitos e, portanto, aqui pode haver uma situação de conflito, de facto.
Se não forem a mesma pessoa...
Se é que se esclareça, o que estamos a dizer é que é importante que o Estado esclareça como funciona.
Nós não devíamos ir mais longe. Eu fiz vários comentários em relação a propostas que são feitas e dizem só, deve-se rever, mas não dizemos como. Nada?
Neste caso concreto, acho que não. Tem que ser tribunais e por aí fora. Porque mete dois regimes legais diferentes. Tem que haver uma articulação. Aí penso que não.
Não pode haver a indicação de que, havendo um procurador de cuidados de saúde e a pessoa ficando incapaz e querendo-se nomear um representante legal, que ele tenha que ser o mesmo. Isso não se pode fazer. Ou que deva ser o mesmo. Ou que seria útil que fosse o mesmo para não haver situações de conflito.
Perguntar, não sei de todo.
Eu também não.
Não sei de todo, mas, por isso, se a pessoa faz um testamento vital...
Tem
um procurador de saúde. Se depois ficar incompetente, porquê que se há de nomear alguém se ela própria já tem um próprio...
Porque esse é só para cuidados de saúde. Pode haver um representante...
Está bem. Que inclui também...
Outras decisões.
Sim. Da minha parte, já tinha muito brevemente dito ali ao Conselheiro Miguel Rico, era sem propriamente estar a alterar o texto, mas fazer algumas quebras, alguns títulos para orientar o leitor, porque acabou por ficar um texto mais longo e... Eu tive dificuldade, pelo menos, em ler tudo e por exemplo, encontrar os argumentos. Agora, o Conselheiro Miguel Rico, porque está aqui, mas se calhar se tivéssemos a coisa sistematizada era mais fácil de encontrar. Achei que o texto foi crescendo à partida com os comentários que foram sendo feitos e se calhar uma leitura de uma ponta à outra... sistematizando os vários argumentos que beneficiava. Se acharem bem, podemos passar às novas recomendações? Sim? Eu acho... Não, os considerantes vale a pena, aliás, sim. O habitual é nós escrevemos o CNEC considerando que e depois toma posição sobre. Por isso, talvez só o considerando... Perdão? Não, era o CNEC considerando que. É o nosso habitual, não é? Considerando que. E depois os que para aí fora, se calhar, saíam, não é? E costumamos pôr, costumamos pôr com minúscula, se eu não estou enganada. Era bom manter, não é, com minúscula. Mas isso é a formatação, não vale a pena perdermos tempo com isso, não é? Eu até acho que não vale a pena perder tempo com isso. Não, isso o secretariado faz e depois envia, não é? Agora, o que se calhar saía, se nós pusermos o CNEF considerando que, dois, perdão, caem os ques. E, então isto tem que ser agora. Eu acho que não vale a pena eu estar a ler, por isso peço que leiam, por favor. Pergunto só se aquilo vale a pena pôr dados de o ano ou não vale a pena? Porque depois isto vai ser lido, se quer valer a pena, segundo dados de... Não? Se isto... Mas nós não costumamos pôr rodapés... Perdão? Se quer já está no relatório, na última revisão, não é? Eu, pelo menos a data entre parênteses, se calhar colocava, porque... São do final do ano, 2025. Ah, eles disseram... Não, há mais recentes. Não foi. Doutora Ana, aqueles que nós vimos eram mais recentes. Os dados. Eram do quarto trimestre. Está certo, 0,5. Está bem. Pronto, não sei se... então é melhor ver se foram os dados que a doutora Ana mandou, não é? Então esses de que data... Era melhor confirmar as datas, porque à partida foi no terceiro trimestre, no quarto trimestre de 2025. Podemos... Eu acho que isso depois se vê, certo? Podemos passar... Ao próximo, a linha B. Eu, francamente, em relação à linha B, C, D, F, eu não colocava nenhuma delas aqui.
Apagou a palavra o que, né? Na linha B, mas era só o que. Era só apagar o que.
Eu teria que usar os dados aquilo do que.
É, não é? Pois, era 4 trimestres. Eu tinha a certeza que era 4 trimestres. Foi quando... Porque isso gerou muita troca de telefonemas e e-mails e tudo. E foi nessa época. A minha proposta era que o B, C, D, F... Eu acho que não precisamos deles aqui. Eu acho que estes elementos devem estar no texto. E que... E depois até gera um bocadinho de confusão, porque primeiro é o CNECV, depois é a Assembleia da República, depois volta a ser o CNECV. Quer dizer, acho que isto não ajuda à compreensão. Talvez um único dizendo que o CNECV reiteradamente se pronunciou, não é? Em vez de estar, porque tem o B sobre o CNECV, o D e o F. Pois, mas a minha proposta é que não entre nas linhas. Pois, eu estou a dizer para sair, por isso é isso que nós temos que... Exato. Não, é que nós, os parceiros do CNECV estão sempre no texto, mas nunca vão para, nem para os considerandos, nem para as decisões. Estão feitos. Não é? Por isso, nós não temos por hábito voltar a recuperá-los. Pronto, já se falou, quanto muito nos considerantes dizer, tendo em conta todos os pareceres anteriores do CNECV sobre esta matéria. Isto é que nós costumamos fazer. Senhores conselheiros, pronunciem-se. Tomaram café depois do almoço, não foi só o almoço, não é? Ah, pronto, esse foi... Mas com estimulante ou sem estimulante? Cafeína ou sem cafeína? Senhores relatores, eu realmente não vejo a vantagem de nós termos o CNECV aqui especificado em cada um dos... Pois, era preciso uma redação alternativa em que se reunisse a posição do Conselho. Sim? Por isso, na minha perspectiva, seriam todos aqueles que se referem ao Conselho que eram substituídos por um único, é o B, C, D, F, sendo que o C é a Assembleia da República. Não acho... Eu acho que não. Acho que não tem sentido nos... Vamos ver. Se chegarmos ao fim, depois de os cortar todos, vamos ver se são precisos. Agora, estes aqui, acho que não.
É que
Eu o primeiro até que acho, eu pelo menos o primeiro acho interessantes. Estes todos que eu disse, o B, C, D, F, não. Já o E, por exemplo, e até sem ser interrompido por tudo o resto, mas na sequência do A, também parece que pode ser interessante, não é? Pois, é isso. Por isso nós ficaríamos... Eu sinceramente não vejo utilidade dos outros, não vejo. Não, é que os outros é só ter a certeza que toda a informação que aqui está está lá em cima, quer dizer, antes de cortar assim liminarmente, ter a certeza absoluta que tudo o que aqui está também está já no texto. Pronto, mas também as observações, não é? Porque aqui diz mais qualquer coisa, diz também várias observações, por isso não perder conteúdos, diria eu, ter a certeza que aquilo que aqui está vai para o texto. Agora, não, podíamos passar para o E. Vamos lá ver agora o E. Eu só diria que o está muito longo, complicado.
Mas assim, nós estamos a ler.
E outro aspecto, no texto diz que é vantajoso quer para os pacientes, para as pessoas, para os cidadãos, quer para os profissionais de saúde. Não seria de incluir então aqui também? Por isso é que eu digo, se não seria fazer este textinho aqui um bocadinho mais curto, mais simples, mais direto, a ideia é essa, mas e incluir também os profissionais de saúde, porque é o que está no texto. É importante para uns, para outros, por razões diferentes. Porque ter nos considerantes, que também é importante para os profissionais de saúde, é uma chamada de atenção para eles também depois fazerem alguma coisa, não?
Estar, pronto, eu já li isto não sei quantas vezes, mas que é assim, as DAV, ou fazer uma DAV, permite que as pessoas reflitam sobre a qualidade de vida que querem ter e assumir e os limites da própria vida, mas eu tiraria, aliás não tinha colocado no início, enquanto pessoa doente, porque nós podemos estar a decidir isto de plena saúde ainda e, portanto, e podemos também entrar numa fase de incapacidade de uma forma súbita sem estar propriamente doente. Portanto, estas últimas três palavras eu tiraria. Nós, quando fazemos, temos que refletir. Portanto, pensar em fazer uma DAV obriga-nos a refletir, a pensar o que queremos, o que não queremos, os nossos valores, até onde é que gostaríamos que a ciência pudesse levar-nos em termos de cuidados. Agora, eu tiraria a pessoa doente, porque isto é uma reflexão muitas vezes feita em ausência de doença. Era só isso. Já devia ter dito isto antes, mas agora é que... Mas reparem, há aqui aspectos que têm que ser revistos, não é? Por exemplo, englobar os parceiros do CNECV, introduzir aqui os profissionais de saúde, por isso isto são pequenos acertos, não há divergência de posições.
E pode tirar doente.
Por isso, não precisamos estar aqui a decidir neste momento exatamente como fica o texto. Vai ficar assim, não é? Para um... Já depois com todos estes comentários incluídos. Sim, sentam-se, o relator diz. Assim. Assim já vai mais limpo para os relatores, não é? Com as decisões que já foram aqui tomadas. Por isso, podemos avançar? Por isso o F já desapareceu. Íamos agora, e depois é preciso dos profissionais de saúde, certo? E depois o G. O G está muito longo. Preciso selecionar a ideia principal, se essa ideia principal vale a pena ou não. Qual é a ideia principal que querem transmitir aqui com o G? Porque não é um considerando, é um texto, não é? Por isso era manter a ideia principal, o resto é para o próprio texto. Sim? Não perder conteúdos, porque a informação que aqui está é útil. Por exemplo, também nos próprios considerandos, dizer sejam pouco conhecedores também não nos fica muito bem. Talvez antes pela positiva, que se tornem mais habilitados, digamos assim, em vez de dizer são poucos conhecedores. Não. Exato, que se tornem mais conhecedores. Sim. Por isso, virar, digamos assim, em vez de dizer que não são conhecedores.
É cortar a partida de mites, depois a gente está de passar para cima. Diga? Era igual que
este tipo de observação exige um bocadinho mais de trabalho dos relatores para estar aqui já a separar ou isso, porque depois não sabemos onde separar, é muito mais fácil, quer dizer, o que é claro fica alterado, o resto não conseguimos estar a fazer aqui, não é?
Porquê é que não paramos aqui? A senhora professora faz uma redação com todas as objeções que tem e depois os relatores... Não. Decidem se continuam a relatar ou se soltam assim. Fora. Ficava melhor, porque estávamos aqui a perder um bocado de tempo. Mais ninguém fez comentários nenhuns, só a senhora professora é que está a fazer, sucessivamente. Acho que com um tempinho, amanhã, com calma, fim de semana, fazia isso tudo e mandava-nos. Acho que é melhor, porque estamos aqui a perder muito tempo.
Este não é o procedimento e não vai ser o procedimento. E o facto de eu fazer comentários e os outros não terem feito, em nada invalidam os meus comentários. Eu tenho comentários a fazer, os outros não sei se têm ou se não têm, têm liberdade para o fazer. Infelizmente, a maior parte das pessoas não leu. E esta é que é a verdade. Agora, eu li com muita atenção, li todas as versões e li inclusivamente esta versão que só sou enviada para poucos, ontem. Por isso, é natural que os outros não tenham lido até a última versão. Agora, sinceramente, não é esse procedimento, nem isso que eu vou fazer e não gostei, de todo não gostei. Estamos a trabalhar no sentido de chegar mais rapidamente ao fim e por isso é que nos focámos nos considerandos e nas recomendações, para ficarem aqui tão prontas quanto possível. Eu subscrevo o comentário do Conselheiro Pedro Fevereiro que seria melhor dividir para... termos menos longo.
Dividir este considerando?
Dividir ou reduzir?
Considerando a Camila,
sim, mas aqui, os utentes, eu acho que aqui é quase dourar. É quase dourar. Aqui os utentes é marginal, os cidadãos em geral, não é? Que é o que dizemos os utentes. Porque isto é em relação sempre à informação, é só mais específico, estamos a explicar. E, portanto, eu acho que isto passava melhor para o relatório. A partida de mites. Porque deixava que é possível hoje em dia que alguns profissionais de saúde sejam pouco conhecedores dos procedimentos necessários ao registro das DAV no Rentev e que se afigurem insuficientes as casas de ações de informação e esclarecimento sobre o tema. Depois estamos a especificar.
Quer dizer que passávamos isso para cima?
Ponto. Sim.
Talvez faça sentido, sim.
É uma especificação.
Então eu sequer sugeria que em vez de ser...
Quando muito a última frase, desculpe interrompê-la, Sra. Professora, a última frase podemos criar um novo, porque ainda menos pessoas saberão que são poucos hospitais em que o utente internado tem condições para concretizar uma DAV, por não existir balcão Rentev na maioria dos hospitais. Isto é uma questão diferente que eu acho que pode ser um considerando à parte.
E para nós era importante, porque uma das recomendações é que haja
mais esta era uma coisa importante,
hospitais.
Até que o Dr. Rosalvo, desde o início, era uma coisa que ele...
Mas aí dividia-se para, em dois considerandos.
Sim, fazíamos dois considerandos com esse último. E a outra parte, o acrescente, vê-se lá em cima onde é que pode entrar. Da minha parte, não sei.
Podemos passar às recomendações? Eu aqui também propunha simplesmente recomenda, porque o resto... do texto. Recomendo.
É utilizar o modelo que se utiliza nos anteriores.
Pois. Não é? Geralmente acho que é por pontos que nós fazemos, um, mas isso são questões editoriais, não interessa estarmos aqui. E aqui eu volto a ter sugestões, não deixei de ter sugestões. Eu acho que começar pelo formulário é um resquício das versões anteriores do texto, em que parecia que o nosso objetivo era mudar o formulário. Eu, se calhar, eu gosto da questão do formulário, mas se calhar começava pelo mais geral e não começava logo pelo formulário, porque pode dar a entender, quer dizer, o que nós queremos é mudar o formulário. Não, até não é. Quer dizer, também é.
O objetivo do formulário, eu aliás, na sequência do que falámos, o nosso objetivo é aumentar a literacia relativamente ao tema de profissionais e do cidadão. E depois, o objetivo secundário é tornar o formulário muito mais fácil de leitura, de interpretação e de utilização para todos. Porque eu também sei que vários, ainda há pouco tempo numa sessão que tivemos na ULS de Coimbra, vários colegas de medicina intensiva me disseram que tinham dificuldade em interpretar o formulário. E não estamos a falar de pessoas que não tenham uma boa literacia em saúde e até, enfim, num tipo de saúde que tem muito a ver com aquilo que se discute aqui.
Então começávamos pela 2.
Sim,
deixávamos o formulário, quer dizer, começávamos do geral.
É, o objetivo primário para...
Exatamente.
É o objetivo, mas não é o principal.
Exato. Então, tendo isto em atenção, podemos ver agora os conteúdos.
Eu não acho que tenha que ver a mulher aqui, são as duas coisas importantes.
Sim.
Não. Quando se lê as recomendações e começamos com a do formulário, parece que é esse o nosso foco. Ah, era só isso. É só isso. Tendo isso em atenção, acho que não vale a pena estarmos aqui a pôr a ordenação, não é? Acho que não vale a pena. Como disse a conselheira Margarida Silvestre, do objetivo principal para os outros objetivos. Sim, por favor.
Posso só fazer uma pergunta? Eu devia saber, lembro-me que na altura fiquei surpreendido quando apareceu o formulário, achei e acho o formulário horroroso, quem é que o escreveu e a quem compete, mais do que saber quem é que o escreveu, acho que terá sido alguém da famigerada e inacreditável Direção-Geral da Saúde, de então, e hoje também, mas... A quem compete escrever o formulário? Esta é uma questão que eu gostava de saber responder. Nem me repugnava, ainda há bocado ouvi, por acaso não falei com ele sobre isso, não me repugnava nada que fosse uma proposta de alguém da Ordem dos Médicos. não me repugnava nada, porque eu gostaria de saber quem é que vai escrever um novo formulário, que é óbvio que é uma necessidade.
Nós já falámos
disso. A proposta do novo formulário.
Já falámos disso ainda há bocadinho, no início desta discussão, quando referimos os destinatários e também as informações que a doutora Cavaco aqui nos colocou. E já pedi à senhora secretária executiva que vá rever a gravação do que ela concretamente disse, porque neste momento está a ser reformulado. E é isto que se vai fazer, como disse ainda há pouco, para sabermos exatamente quem é que nós vamos atingir, digamos assim, com o trabalho que estamos a fazer.
Mas tanto quanto eu sei, a doutora Sandra Cavaco, cuja perguntas
sobre as testemunhas de Jeová, etc, 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 vai deixar de ter esse dossiê porque vai mudar de emprego, se é que não mudou já.
Sinceramente,
vai,
para
vai
mim...
Vai para uma administração hospitalar, mais uma. Qualquer.
Para mim esse aspecto é relevante, a função é que me interessa, quem é a pessoa lá, não sei. Agora, o que ela falou não foi de pessoas, foi de circuito de revisão deste processo. E isto interessa-nos. E, aliás, devo dizer que o Conselho Rosalvo até mandou, mas eu acho que não mandou para todas as pessoas, uma proposta de reformulação do formulário. Não mandou? Estou a sonhar?
Não sei.
Estou com pesadelos? Mandou?
Com consentimento informado dos cuidados continuados.
E eu continuo a fazer a baralhação entre os dois. E felizmente já não sou a única. Já me sinto mais acompanhada. Pronto, por isso, a questão não é a doutora Cavaco, é saber a função que ela tem e o circuito em que as coisas estão. O que deixou aqui claro é que isto estava a ser realizado, está a ser revisto. Nós vamos ouvir melhor a gravação para não ter dúvidas nenhumas. Senhores conselheiros, isto é que é perder tempo, porque já estamos a repetir a informação que foi dada, eu vamos ouvir melhor a gravação, vamos saber exatamente quem são as pessoas e os serviços identificados e eu vou pedir uma reunião com a doutora Ana Povo e estes aspectos fazem todos parte da reunião. Sim, senhor conselheiro.
Acham que, a propósito da mudança do formulário, já que estávamos a falar nisso, aqui no relatório nós temos uma proposta muito concreta num dos pontos, se poderíamos passar isso para baixo eventualmente, não é? Porque nós temos aqui uma que diz, pelo menos um dos itens apresentados, e que é receber medidas paliativas de hidratação oral mínima ou subcutânea, eu acho isto bastante grave. Suscita reservas contra a sua formulação e enquadramento na medida em que pode ser interpretado como se o acesso de cuidados paliativos dependesse deste ser assinalado, confundido o que constitui dever assistencial e padrão normativo de cuidados com o que deve ser objeto de limitação em sedes de DAV. Porque há lá uma das questões que diz receber medidas paliativas, hidratação oral mínima ou subcutânea. Isto é boa prática. Não há uma escolha. E é absurdo que esteja lá.
Pensando em voz alta, sim, eu achava muito bem, da minha parte, que houvesse propostas concretas, porque as pessoas depois vão decidir. Se tiverem propostas concretas, muito facilmente as implementam. Por isso, nós também queremos que as nossas recomendações, os nossos parceiros, as nossas deliberações sejam acolhidas. Quanto mais concretas elas forem, mais fácil é fazê-lo. É. A minha proposta não é atirar, porque, reparem, o que diz, uma das interpretações possíveis que é a minha, é que a hidratação e a nutrição, quando são artificiais e quando só têm como objetivo prolongar a vida do paciente, podem ser suspensas. E eu isso acho muito bem, por isso eu tirar não sei. Mas pronto, mas o que eu ia dizer aqui era, se há uma, no texto que...
Não é não receber, aqui é receber. O problema deste item é que diz, não quero receber, não diz, quero receber. É um disparate. Por norma, o que é normativo é receber, não é não receber.
Isto inclui-se numa série de críticas que fazem ao formulário, que estão muito detalhadas. Se acharem que essas críticas são as suficientes... Pois, porque assim, como são muito concretas, os pontos estão no texto já muito concretos, alguns desses pontos podiam passar para as recomendações.
E fazermos isso, tínhamos que pedir a toda a gente que corrigisse a coisa e juntarmos e pegarmos. Eu acho que é a única solução.
Acho mais difícil, por isso é que não... é capaz de ser um bocadinho mais difícil, mas propostas concretas, mas fazemos só uma e não fazemos as outras,
é
isso, por isso, Conselheira Margarida não. Silvestre.
Aqui na sequência que disse o Conselheiro Miguel Rico, a lei está mal feita, porque a primeira... Está mal feita. A lei em si diz logo que a pessoa diz se quer ou não quer receber cuidados paliativos, que não quer receber cuidados fúteis. Ora, isso parece que nós precisamos de uma lei para que os médicos tenham boa prática médica. Os cuidados fúteis ninguém deve recebê-los. Pronto, é uma distanásia, tudo isso não se deve. Agora, em relação à alimentação e hidratação artificial, isto é uma questão ética que até está muito bem naquele parecer do estado vegetativo persistente, em que se considera que a alimentação e hidratação são um cuidado e não uma terapêutica. Mas nós também sabemos que há correntes na área da ética que consideram que poderemos vê-los não como um cuidado básico, baseado no princípio da dignidade de todos nós, mas podemos ver como uma terapêutica fútil porque não vão melhorar o nosso estado de saúde. E, portanto, há uma discussão ética grande em relação a isto, porque há quem considere que, sendo uma terapêutica fútil, é legítimo retirar. E quem considere que não, aliás, o Código Deontológico da Ordem dos Médicos, que diz que estão proibidas medidas de eutanásia, mas que se excetua precisamente a alimentação e a hidratação, e até pequenos débitos de oxigênio quando necessários para manter a vida dos doentes que estão, enfim, nestas circunstâncias. Portanto, eu se calhar aí não me meteria tanto na discussão disso. Agora, claramente, é assim, o formulário tem que ser revisto, mas a lei também tem.
Nós não temos isso claro aqui.
Da lei não temos. Nós aqui não fazemos propriamente uma apreciação à lei, mas poderemos fazer, poderemos acrescentar.
Falam do formulário, só da revisão do formulário.
Mas a lei está mal feita. Aliás, está tão mal feita que este formulário já está na versão 5, porque as primeiras versões tinham a tradução à letra daquilo que é a lei, que depois foi retirado porque aquilo é como quem diz, eu para não ser submetido a destanásia tenho que me proteger através de uma DAV. Era quase isto que era o sentido de algumas das alíneas que ainda estão na lei.
Posso?
Levantar uma questão, sim, vou já dar, está a levantar uma questão diferente, quer dizer, então vamos...
Sem dúvida,
mas então peço que ponderem, quer dizer, estamos só a falar... Porque realmente isto começou só com o formulário. Do formulário passou para as DAV em geral, mas agora já estamos a falar da lei. Por favor.
É só um comentário ao que a Margarida acabou de dizer sobre a alimentação e hidratação artificial. Eu penso que é relativamente consensual que a alimentação e hidratação artificial em si mesma, em abstrata, não é... nem deixa de ser um cuidado essencial, ou, se quisermos, para utilizarmos a linguagem ética, um cuidado ordinário. E deve ser visto de uma forma dinâmica, em função da própria dinâmica e evolução do mesmo doente concreto. Isto é, hoje, para mim, doente pré-terminal, a alimentação e hidratação artificial podem ser cuidados ordinários, de acordo com a evolução, neste caso negativa, que eu vou ter em poucas semanas, a mesma alimentação e hidratação artificial podem passar de cuidados ordinários a cuidados extraordinários, para utilizar o jargão ético. E, nesse caso, não devem ser administrados. Agora, dizer a preto e branco, sempre, 100%, que a alimentação e hidratação artificial são sempre cuidados ordinários ou extraordinários, é algo que nem desde 1950... quando o jesuíta que fez a definição de cuidados ordinários e extraordinários a escreveu, faz sentido, não é? Como é que chamava jesuíta? Não me lembro. Sei que tinha muitos conflitos com o Papa Pio XII.
Eu sugeria, mas é apenas uma sugestão, que nós não detalhássemos esta questão, que já percebemos que, se calhar, eu pegando nas palavras da conselheira Margarida Silvestre, talvez seja melhor não nos metermos nesta... questão onde, a qual nos levaria muito longe. Mas parece-me que, antes de prosseguir, e eu gostaria de prosseguir, porque os outros, parece-me tudo bastante claro, não é? Antes de prosseguir, só acho que valia a pena de saber se querem introduzir alguma crítica à lei ou não, porque já que estamos com a mão na massa, digamos assim, se querem fazer alguma apreciação claro. Na parte do texto.
Sr. Professor, antes disso, e também me vou referir a essa questão da lei, na minha perspectiva, aqui o problema desta não é se isto é qualidade ordinária ou extraordinário, é não ter o não. É não ter o não. A discussão é interessante, mas não é o que está em causa. O que está em causa é aquilo que é um cuidado ordinário. Na maior parte das vezes está aqui como se tivesse que ser escolhido para as pessoas terem acesso a ele. Isto para mim é que é chocante neste formulário e mostra o pouco cuidado com que o formulário está feito. Isto está no relatório. A minha pergunta era se passávamos isto para o parecer ou não, não é?
O meu receio é...
Mas se calhar melhor, eu já percebi que é melhor não. Ou fazíamos tudo e fazíamos uma análise profunda, ou então é melhor não, senão parece que estamos a definir a parte pelo todo e não queremos que isso aconteça. E, portanto, acho que fica assim, não tem problema.
Podemos desculpe estar a entrar em diálogo, podemos se calhar aqui... quando se falar do formulário e há uma recomendação sobre o formulário remeter para propostas concretas ou críticas concretas no texto, não é? Dizer, precisa de ser reformulado de acordo com o proposto no texto anterior, qualquer coisa assim, não é? E aí
se pode se juntar isso.
Porque têm propostas muito concretas.
Sim, elas estão cá. Contra a lei, eu não sei bem, porque não sei se essa mudança da lei vai mudar alguma coisa do ponto de vista prático. Agora, é evidente que se há erros, era importante que o legislador corrigisse. Agora, se isso tem impacto depois naquilo que é a prática do testamento vital, é que eu não estou seguro. Portanto, não sei se nos vamos meter por aí, se devemos deixar isso aos juristas, não é? Não sei. Tenho sempre dúvidas sobre isso.
Começarmos a falar, mas podemos falar só, digamos, como pano de fundo, mas continuarmos a centrar tal e qual como as coisas estão,
pronto.
Porque senão depois o jurista ou o político é capaz de dizer, primeiro vamos mudar a lei, depois é que vamos para aqui e aí nunca mais.
Nunca mais muda nada, não é?
Atrasamos, não é? E não fazemos nada. Se quer só uma referência, não sei, a conselheira Margarida é que levantou aqui... essa questão, mas...
Eu estava aqui porque é uma linha que, de facto, que já me incomoda há muito tempo, que diz precisamente, e eu passo a citar, que abri aqui a lei. Portanto, podem constar do documento de diretivas as disposições que expressem a vontade clara e inequívoca do otorgante, nomeadamente, pois a linha B, não ser submetido a tratamento fútil, inútil ou desproporcionado no seu caso clínico e de acordo com as boas práticas profissionais. Isto
sugestão. Uma sugestão para agilizar, para não estarmos a sim, pegar outra vez no documento, não é? Porque acho que íamos... A sugestão, quando no texto já dizem que o testamento vital tanto pode ser pelo modelo que está proposto, como pode ser o texto que cada um decide escrever, não é? Se calhar numa nota de rodapé, porque a linha que a conselheira Margarida agora leu diz respeito precisamente àqueles que tomam a iniciativa de fazer o seu próprio texto. E por isso, se calhar numa nota de rodapé, chamar a atenção para esse aspecto. E assim, não deixa de estar presente, mas não está a alterar a estrutura do trabalho. Não sei, era a minha sugestão.
É uma linha que também já me preocupou, e não tem a ver necessariamente com isto, mas é uma linha que, inclusivamente, tem uma leitura perniciosa, designadamente, parece que a pessoa tem de se proteger dos médicos. Portanto, isso é uma redação que, até estava a brincar, eu própria também já, noutras instâncias, também já chamei.
Bom, é que isto de facto é o que é esta boa prática e tratamentos fúteis e inúteis, eu não sei se são absolutamente consensuais e se não há médicos que consideram determinado tratamento não fútil e não inútil, enquanto outros o consideram fútil e inútil. Isto não penso e, portanto, a mim não me parece que seja Eu, a mim não me parece que chamar a atenção para isto é manter... Porque isto acontece. Isto acontece na prática clínica e eu não penso que tenha a ver com sermos maus clínicos. Temos as juízes de valor um bocadinho diferentes, até onde podemos levar o esforço terapêutico. E eu não sei se há consenso relativamente a isso.
Provavelmente a questão do contexto que já foi levantada é importante nisto, ou seja, aquilo que o conselheiro Miguel Oliveira falou, ou seja, provavelmente uma coisa que é, numa determinada ocasião, pode ser considerada fútil ou inútil, noutra, ou ao contrário, uma que é, noutra pode, isto é perfeitamente compreensível para mim, portanto, estar numa, e deve também ser muito difícil encontrar, porque do ponto de vista do direito também é muito difícil fazer isso, fazer uma lei é muito difícil, eu acho que é muito fácil a gente criticar as leis, mas, e essa é, manifestamente parece mal, mas lá que é difícil, é. E, portanto, porque a palavra muda o sentido, porque por esta questão que acabámos de falar, que é uma questão que é dinâmica, como é que isto se põe numa lei? Não é fácil. Pronto, eu também só estou a chamar, só para dizer isto. Portanto, o provável é que, de facto, as coisas em determinados contextos podem ser de uma maneira e depois noutros deixam de ser. Para mim, isso é lógica, porque é a lógica da vida ou do fim da vida, precisamente. É uma coisa dinâmica.
Pronto. Talvez por isso mesmo... Eu sugiro alguma observação na... Por isso mesmo eu sugeria que alguma observação sobre esta matéria fosse para nota de rodapé, porque a leitura imediata desta linha é francamente perniciosa. Não há muita interpretação aqui. A primeira leitura, ou como diz o conselheiro Miguel Rigo, podia ter sido dito de outra forma, mesmo que o conceito de futilidade não seja um conceito matemático. Mesmo assim... Exato, inútil. É. Por isso, deixo isso à consideração dos senhores relatores. Vejam a questão da lei. Mas se calhar não valia a pena estar a introduzir a lei, não é? Porque senão vai mexer nisto tudo. E está praticamente terminado. Não. Muito bem. Podemos, para agilizar, eu acho que. Podíamos agora ver o resto das recomendações, que me parece que o que pudesse ser mais problemático está ultrapassado. E se estivéssemos de acordo com as outras, os relatores ficavam muito gratos que já sabiam que isto era pacífico, não era? Então vamos lá ver, nós íamos para a B. Não esquecendo a tal história de organizar de acordo com as prioridades. Mas agora não estamos a pensar nisso, estamos só a pensar nelas autonomamente. Seja incentivada a divulgação das DAV ao nível dos cuidados primários de saúde? Não, desculpa. Não. Promovido o apoio ativo aos utentes durante todo o processo? E depois especifica? Talvez... Apoio procedimental por profissionais credenciados? Por favor, a conselheira Inês Fronteira.
Peço desculpa, se calhar é voltar aqui um bocadinho atrás, mas tendo em consideração também a linha E, eu penso que deveria... Sim, sim, aqui onde estamos, não é? Desculpe. Pode voltar onde diz aí. Seja incentivada a divulgação das DAV ao nível dos cuidados primários de saúde. Eu acho que deve ser incentivada a todos os níveis dos cuidados de saúde. E que depois se pode especificar chamando a atenção para alguns, em vez de estar a colocar aí especificamente depois a nível de acolhimento dos hospitais, dos guias de acolhimento dos hospitais e das unidades de cuidados continuados. Até porque, pessoalmente, eu tenho alguma dúvida que se coloque ao mesmo nível a informação sobre a DAV com a informação sobre os horários de visitas, sobre os espólios, sobre dietas, particularmente em pessoas que são admitidas num contexto de grande vulnerabilidade e que uma das coisas que se vai dizer, partindo do pressuposto que toda a gente vai ler os guias de acolhimento, é que também pode fazer uma diretiva antecipada de vontade, não é? Portanto...
Primeiro, seja incentivada a divulgação da GEDAV ao nível dos cuidados de saúde, vírgula, particularmente... dos cuidados primários. Acho bem.
Dos cuidados de saúde primários, dos serviços de saúde. Está bem,
essa já pode fazer correção.
De cuidados de saúde, de cuidados continuados e integrados.
Então, se não se importa, repete-me um pouco mais lento para a doutora Sara escrever. Rapidamente.
Cuidados primários, não é? Não, tira os primários aí.
A todos os níveis dos cuidados de saúde pública,
todos os níveis dos cuidados de saúde.
Conselheira Inês Fronteira, pode ir ditando, por favor, porque eu estou de costas.
Serviços. E a rede de cuidados continuados integrados.
Então, e as consultas?
Obrigada. Eu só tenho uma dúvida porque eu acho que era isso que eu foi assim que eu li que era o que se pretendia, independentemente também de se pôr essa nomenclatura de cuidados em baixo, é que há uma diferença no contexto dos cuidados primários, digamos, o médico de família que acompanha as pessoas e que deve fazer essa informação no acompanhamento primário do utente, daquilo que é outro tipo de cuidados de saúde. Ou seja, parece-me que em termos de informação e divulgação, o que se pretendia, foi assim que eu li, portanto é só para ter certeza que li mal ou bem, era que, de algum modo, digamos, os médicos de família, se quisermos, tinham uma espécie de dever de informação acrescido relativamente a outras circunstâncias. E eu não sei se com esta redação se fica com esta noção.
Eu poria, seja incentivada a divulgação a todos os níveis de cuidados de saúde, em particular dos de cuidados de saúde primários. Portanto, nós estamos aqui a privilegiá-los e tirávamos os outros.
Não, não certo. Posso? Não, eu tenho... Obrigado. A todos os níveis dos cuidados de saúde, ponto de parágrafo, e acabou. E tira-se em particular aos cuidados de saúde primários, porque eu não percebo qual é a particularidade dos cuidados de saúde primários em relação a uma consulta externa hospitalar, por exemplo. Não entendo. É que não entendo. Portanto, que se retire cuidados de saúde primários. A todos os níveis dos cuidados de saúde, ponto de parágrafo, acabou. Esta é que eu proponho.
Eu penso que aqui isto... Eu acho que aqui, Conselheiro Miguel, é um pouco também como o Renda. É assim, o médico de família é a pessoa mais próxima das pessoas desde a fase em que ainda nem sequer estão doentes e que os acompanham. E, portanto, se isto fosse uma prática comum... É sempre preferível a informação vir neste nível do que ter que chegar ao nível de uma consulta.
O João vai para o espaço. Do que ser depois a nível de uma consulta hospitalar em que a pessoa já vai quando está doente e já tem ali mesmo a liberdade de decisão por uma série de coisas, é um bocadinho diferente.
Oh, Margarida, essa ideia que uma pessoa vai a uma consulta hospitalar quando já está doente, francamente.
Não, mas, Miguel, as pessoas estão mais vulneráveis numa consulta hospitalar, habitualmente, do que estão numa consulta dos cuidados primários. Eu entendo que...
Nos cuidados primários, 1 milhão e 600 mil portugueses não podem lá ir sequer. Deixemos de brincadeiras.
Pronto, por isso é que estão todos. Eu concordei com a extensão a todos, mas continuo a concordar com esta particularidade.
Senhores conselheiros, já percebemos que é preciso fazer aqui uma revisão, mas que isto vai ficar praticamente fechado, mas temos que depois fazer uma votação formal. Eu peço aos senhores relatores que vejam. Acho que há um amplo consenso para o todos, verão, ponderarão. Podemos avançar. A outra questão parece mais importante também, venha na sequência da. Eram duas observações que a Conselheira Inês Fronteira tinha, uma era para este. Fica esta questão dos cuidados, a especificação não dos cuidados primários. Parece-me que a especificação era pertinente porque responsabiliza, estamos a falar das recomendações, verão melhor, e depois tinha outra observação já sobre a linha seguinte, não era?
Era a linha E, por incluir a referência às DAV nos guias de acolhimento e colocar ao mesmo nível a informação sobre os horários de visitas e as DAV, que eu acho que são coisas diferentes, com uma suscetibilidade diferente.
Se tivesse um folheto específico sobre as DAV que também fosse entregue, mas não dentro do guia, não sei, nem sei o que é que os relatores pensam sobre isso.
Eu acho que vai depender muito do contexto, não é? De quem é que faz o acolhimento nos hospitais, quem faz o acolhimento na unidade de cuidados continuados. Uma coisa é ser um profissional de saúde, outra coisa é ser, por exemplo, um assistente operacional ou o secretariado que dá o papel, não é? Não sei.
Sim, infelizmente, a maior parte dos casos é o secretariado, é o administrativo que dá o papel, mas... Senhor Conselheiro Miguel Ricujo, e depois outro relator também, por favor.
Muito bem. Eu confesso que eu acho que está na altura de começarmos a pôr estas informações, de facto. Eu confesso que concordo é que seja uma informação tratada de uma forma normal e natural, porque o que estamos aqui a discutir é que as pessoas o podem fazer. E evidentemente essas pessoas ainda por cima terão por maioria de razão potencialmente mais interesse em fazê-lo, é evidente que não vejo porque isto seja problemático de colocar ao mesmo nível, confesso.
Isto é o tipo de questão que convinha que ficasse, que é para não, e vou dizer outra coisa. E depois não vamos, no próximo Conselho, não vamos recuperar as questões. Quer dizer, nós temos aqui consenso, os relatores afinam a linguagem, que é para não retomarmos sempre as questões, senão não conseguimos avançar.
A ideia de pôr as DAV, a informação sobre as DAV, no guia de acolhimento, tem o seguinte fundamento. Se houver um folheto à parte, só vão dar... O folheto às pessoas que estão muito mal, que estão como que a sugerir, faça porque vai morrer, porque pode ficar inconsciente, não sei o que. O que interessa é pôr as DAV como uma coisa que todos têm acesso, mesmo que estejam saudáveis. E, portanto, está ali metido no meio da informação geral. Existe também a possibilidade de fazer DAV, se quiser, chame, peça informações mais detalhadas, etc, etc. Mas senão fica dependente da situação em que a pessoa está e do critério do administrativo ou do que quer que seja. É embrulhar as DAV como uma informação mais, além de outras que são úteis ao doente.
Pinto Freitas, por favor, se ainda quer a palavra. Não? Já não vale a pena? Sim?
Eu não incluiria as DAV no guia de acolhimento, porque acho que tem a ver com coisas um bocadinho diferentes. Agora, como concretizar a informação a ser prestada nas diferentes unidades de saúde, isso teremos que ver. Era um livrinho único, onde estão as DAVs, estão os guias de acolhimento, não lhe chamava, era guia de acolhimento. Não sei se eu percebo o argumento do parece um pormenor, mas não é tão pormenor assim, acho eu, porque quando nós divulgamos as DAV a todos os níveis de cuidados de saúde, estamos a retirar um peso às DAV, que eu não queria que tivesse e que estivesse associado ao internamento propriamente dito e a momentos críticos. É só isto que eu queria dizer.
O argumento do Sr. Conselheiro Rosalva Almeida. É exatamente o argumento apresentado. É exatamente o argumento apresentado. Podemos passar... Se calhar é possível estabelecer aqui um consenso. Podemos passar aos outros. Eu gostava de termos ainda pelo menos uma meia hora para os cuidados continuados, não é? Podemos continuar com os outros? Por favor, vá passando. Por isso estamos. É. F? Sim, sim. F, seja estudada cuidadosamente uma forte de... Eu ouvi... Eu acho que estamos no estudado cuidadosamente, não? É como eu já alterei, eu tenho isto tudo alterado. Ah, está bem. Ah, os credenciados não vimos, não. Os credenciados dos profissionais... Alguma coisa em relação a credenciar? Penso que não, que é pacífico, não é? Quanto... É, que existam, efetivamente, não é? Depois, então, é que podemos passar para o estudado cuidadosamente, certo? Estudado cuidadosamente. Por isso, esta possibilidade do online foi bastante debatida a quanto das audições. Sim. Que é mais do que estudada. Operacionalizada. Se calhar nós queríamos era operacionalizar, que é impossível que não haja meios informáticos que o permitam. Não sei. Pergunto aos senhores conselheiros. Operacionalizada, não é? É mais... O que é que acham? Operacionalizado? Pode ser ali, em vez de estudado? Que é para não termos mais uma comissão de estudo. Não é? Sim.
Eu não quero, mas eu queria fazer uma sugestão de tentar uma redação sem utente. Eu não gosto, particularmente, acho um bocadinho, não gosto da palavra utente. Acho que se pode substituir ou por pessoas, sim, ou por cidadão. Até sim, porque nós, sim, se calhar, estamos a olhar para isto muito de uma perspectiva do SNS, mas o setor privado tem cada vez mais...
Sim, sim. Sim. Acho que é pacífico. Privado, ouça, não atrasa coisa nenhuma. Mas, olha, pela maneira como as pessoas reagiram, sim. Pessoas ou cidadãos, conforme o contexto. Já está. Vamos aos cartazes. Aos cartazes. Produzidos e afixados cartazes informativos simples sobre as DAV nas unidades de saúde de cuidados primários. Utilizava-se a mesma terminologia que tínhamos em cima. Isso já pode escrever, por favor. Está bem? Podemos... Passar? Utilizamos a mesma terminologia.
Eu acho que os cartazes têm datado como instrumento, porque em muitos sítios são televisões, são etc, etc, que sejam promovidas a divulgação proativa, qualquer coisa assim, porque cartazes está datado, não é?
Será que vale a pena pôr entre parênteses exemplo cartazes, para as pessoas perceberem de que estamos a falar, postas, digitais ou, não, ou físicos, sei lá, para se perceber...
ter um nome, isso deve ter um nome técnico.
Deve ter um nome técnico, não é?
Portanto, quem é do marketing deve saber.
Não é ninguém?
Aqui ninguém.
mas deve ter um nome. Sim. Só um bocadinho. Como?
O guia de acolhimento é para os hospitais. E aqui é para os cuidados primários. Mas ali diz em todos os níveis. Portanto, em todos os níveis, além do guia de acolhimento, há cartazes.
Já estamos com duas questões ao mesmo tempo. Meios de divulgação parece bem, mesmo que depois haja possibilidade de afinar a designação para se perceber de que é que estamos a referir. Sim, mas já se percebeu que é uma linguagem anacrónica e um modelo anacrónico também. Por isso o que interessa é a divulgação, nós não temos que decidir como é que a divulgação é feita. Agora, há outra questão, por isso, isto acho que é pacífico, certo? Que barulheira que faz aquela máquina. O que é que íamos dizer? Por isso, isso já percebemos, temos de ter uma linguagem diferente, adequada, atualizada. A outra questão diferente foi aquela que o Conselho Rosalvo agora suscitou. Nós estávamos a pôr a mesma linguagem nesta alínea de que tínhamos posto no início, ou seja, todos os serviços, em particular os de saúde primária. Não, porque...
Não, senhor... Acabava a linha toda e punha outra, na primeira, que seja feita a divulgação, nomeadamente através da forma mais útil.
Juntar as duas. Sim, perfeitamente. É isso mesmo. Juntar as duas alíneas. Sim, muito melhor do que estar a repetir isto.
Mexer um bocadinho na outra.
Claro, perfeito. Isso também já se pode fazer. Avançamos para os programas de formação. Algum comentário? É só talvez em relação ao cumprimento, respeito, não? Ou eu percebo esse cumprimento? Tenho dificuldade ali com a palavra cumprimento. Porque o que se pede ao profissional é que, em determinadas situações, consulte o registro para saber se há ou não há DAF.
E cumpra o que diz.
Sim. Mas... Pois é, o cumprimento a mim que perturba-me.
A largura, cumprimentos e larguras.
E alturas. É o seu registro, não é?
Pode ser.
Ou quanto muito, e ao seu respeito. E ao respeito pelo mesmo.
E ao seu respeito.
E ao respeito pelo mesmo. É, ao respeito pelo mesmo. Pelo conteúdo ou pelas orientações, qualquer coisa por aí. Ao seu respeito, e depois o português revê-se, em vez do cumprimento. Podemos passar para, outra vez, a divulgação? Esta aqui é delicada.
É que seja baixada a formação ao ensino médico. Estas questões começam nas faculdades de medicina. Já está? Pronto.
Pré e pós.
Oh, Sr. Professor, é uma questão de português, mas estamos sem sujeito na frase agora. Quando vamos ao seu cumprimento, nesta que estávamos a discutir, quando vamos ao seu registro e cumprimento, ao seu de quem? Porque só falamos dos programas paralelados. Eu sei que estamos a falar das DAV em geral, mas temos que pôr ao registro e cumprimento das DAV. Ok?
Ao registro
e respeito. Por isso é que... Mas eu tinha dito, e ao respeito pelo mesmo.
Pois, mas pelo mesmo não dá, porque os mesmos não há.
E também disse que a questão da redação sequer ficaria para depois. Pronto, então, como é que ficou da vossa parte? Eu acho que o português precisa de ser visto. Pelas DAV. Podemos ir ao último, cuidados... Pela vontade expressa? Pela vontade expressa? Expressa no registro. Pela vontade expressa. Já se percebe que é no registro, não é? foi consultar o registro e pela vontade expressa. Passemos então, penso que o último, não?
Não.
Não, ainda não? A questão da divulgação nos cuidados de paliativos. Ah, pois não, não é o último, não.
E não podemos juntar todas as divulgações todas? Não?
Mais valia um texto único, mesmo que pudesse depois ter travessões especificando alguma coisa, se fosse sentisse a necessidade, não é? Era melhor. E se calhar fica muito mais curto e aligeirada, e para recomendações, quanto mais curto, claro e direto, melhor. Estamos de acordo com a divulgação ativa nos cuidados paliativos? Mas... É que aqui na divulgação ativa eu tenho muito receio que, se não for pelo médico de confiança que está a acompanhar a pessoa. Tenho tanto medo de um administrativo. Isto é tudo para os administrativos. E os administrativos, já veja a senhora como está, preencha aqui isto. Eu tenho muito medo disso, por isso, se é para ser uma divulgação ativa, eu gostaria que ficasse especificado que teria que ser pelo médico assistente, aquele que está a acompanhar a pessoa em causa, porque senão podemos ter um contacto do ponto de vista humano terrível. É a minha preocupação. Sim.
A mim incomoda-me, apesar de considerar que se calhar nesses momentos é que são críticos para a aplicação das DAV, mas incomoda-me que sejam divulgados nesse momento, pela maneira como a pessoa os pode receber. Pode-os receber muito bem, mas eu não quero pensar nisto neste momento, enquanto que há pessoas que acham particularmente oportuno, mas há gente que eu sei que naquele momento quer pensar em tudo menos nessas questões. E por isso é que eu tenho vindo a defender esta questão dos serviços em gerais. Se isto for um procedimento para todos os serviços, tudo bem. A coisa fica, é um protocolo que é extensivo a todos os serviços de saúde e não especificamente àquele que nós sabemos que terá momentos ou procedimentos que poderão estar mais relacionados com as ditas
dadas. Não, é o que se faz agora, que é nada.
É ter que se fazer, é ter que se passar a fazer de facto, aos todos os níveis de saúde.
Eu compreendo os argumentos da conselheira Paulo Pinto Freitas, que também me preocupam, mas, como disse no início da sua intervenção, é o momento em que é mais necessário. E o que acontece é que se vai cair no fazer nada, não é? Eu acho que é muito contextual, mas se nós ou tirarmos o ativa, que cria uma obrigação muito forte, ou colocarmos, mantivermos o ativa, mas colocarmos que tem que ser por via do médico... Eu acho que essa conversa pelo próprio médico, agora, o que me preocupa a mim é que possa ser, como a tendência será, um administrativo. E isso pode causar essa desumanização terrível. Eu acho que se acrescentarmos... Eu acho que isso já oferecia algumas condições. É tratante ou é assistente? Tratante, não sei, não gosto do médico tratante. Eu preferia que não fosse um traste. Por favor.
É um testemunho de uma situação muito recente que vivi e que, acolhimento de um familiar meu numa instituição para pessoas idosas, em que o acolhimento foi muito bem feito, foi feito pela diretora da instituição, que percorreu o tal guia de acolhimento com todas as informações e onde claramente, pela natureza da conversa que se estabeleceu, quer com a pessoa que ia ficar, quer com os familiares, podia ter sido feita esta abordagem às diretivas antecipadas de vontade. Mas isto para dizer que eu... A experiência que eu tenho destes contextos dos ERPIs, das unidades de cuidados continuados integrados e dos cuidados paliativos é que muitas das vezes o médico assistente ou o médico que está não é um médico residente, portanto não tem o mesmo nível de relação com os utentes que têm um médico de família ou um médico no hospital e muitas das vezes têm uma presença obrigatória e pontual para determinadas tarefas. Portanto, fechar isto também ao médico assistente, eu acho que não me parece, percebo a ideia, mas não me parece que seja a melhor solução. Eu acho que deve ser ao profissional de saúde, ou se quisermos até ser mais idealistas, ao profissional de saúde que estiver mais
de
perto
proximidade.
De proximidade, qualquer coisa assim, com aquela pessoa em particular. Pode ser o enfermeiro, pode ser o médico, pode ser o assistente social, pode ser o psicólogo, pode ser o terapeuta ocupacional que passa muitas horas com as pessoas e que já as conhece, etc. Portanto,
era... Voltamos aos cuidados primários.
Mas neste caso em concreto vale a pena também referir profissional de saúde de proximidade, o mais próximo.
Nós não dizemos que a unidade de saúde deve ter duas pessoas particularmente formadas.
Mas isso é outra coisa, isso é para fazer o registro, isso é outra coisa. Nós estamos...
Não,
esses são técnicos para fazer o registro. Não, esses são outros. Isto é a proposta das DAV a quem está numa situação que vai começar a receber cuidados paliativos. Exige outro cuidado, outra atenção.
Sr. Presidente, e depois podíamos então, mudando isto desta maneira, tirar a partir de mediante estratégias formativas para tratar. Porque depois já fala equipas multidisciplinares, protocolos institucionais, tirávamos isso tudo.
E não fazia sentido repensar o ativo, se deve estar ativo ou não?
Ainda que pudesse ficar respeitando sempre o tempo e a vontade da pessoa, isso acho que devia ficar.
Perdão, um bocadinho mais alto para
se pudesse ficar respeitando sempre o tempo e a vontade da pessoa, isso acho que tem que ficar.
Muito bem. Já está, é só manter. A questão do ativo, eu formulei a questão do ativo, mas até não me importo que fique se houver a assistência de alguém, não sei.
Tirando o ativo, porque o ativo parece assim muito obrigatória, não é? E tem que ser feita, e mesmo que não, isso não venha a propósito, que não haja percepção de que este assunto aqui vai ser bem acolhido, eu tenho que falar. Acho que tem que tomar a iniciativa de o fazer.
Mas também aquela ressalva do respeitante sempre o tempo.
Mas o ativa é muito forte,
se for levada.
O ativa significa aqui o tomar a iniciativa de. Mas quando se toma a iniciativa de. Se vê que o outro não tem interesse, recua-se. Isto em técnicas de comunicação.
Manda o bom senso.
Mas não sei se isso.
Mas, quer dizer.
E não se perdia nada com a ausência do ativa, digo eu.
Perdia, porque. Divulgação passiva pode ser os ecrãs a passarem,
divulgação,
não é?
Divulgação das DAP no profissional de saúde.
Sim, mas
próximo.
A alternativa que seria passiva
não ser uma divulgação ativa. Podia passar pelos clientes, pelos postos.
Não, mas nós mantemos o profissional de saúde mais próximo. Divulgação.
Então, naquela frase, só tirar o ativo.
Mas.
Eu também tive reticência em relação à ativa, mas fiquei mais tranquila a partir do momento em que se pôs o. Que é por um profissional de saúde. Eu gostaria que esse profissional de saúde pelo menos tomasse iniciativa. E o bom senso, se a pessoa se desinteressa, pois não insiste, não é?
Então, e se for, em vez de divulgação, uma conversa sobre...
Não. Vamos manter assim, depois isto ainda vai passar pelo crivo final. Eu acho que, conforme a formulação... Conforme a formulação do acompanhamento, quem acho que pode passar. Vamos ao... monitorização. Eu este aqui tenho alguma dúvida, porque os serviços de saúde já o fazem. Por isso é que eles têm os números sempre. Não é? Não sei. Pergunto. Porque quando nós pedimos informação, eles têm informação, fazem o relatório anual. Saíram agora. de nos dar os números dos testamentos vitais ativos, dos que caducaram, dos que têm procurador de saúde. Por isso, tenho a impressão que isso é monitorização. Hã?
Podemos só ficar aqui pela parte final. É importante a existência de dados resultantes da monitorização das DAP que permitam fundamentar razões periódicas de mudança.
Sim, virando a coisa. Pode ditar num instantinho, por favor.
É importante.
Não, que, que o sistema de monitorização permita fundamentar revisões periódicas.
Pronto, é isso, também pode ser. Eu pôr aqui os dados, não é? Que sejam recolha, é importante a recolha de dados resultantes da monitorização. Mas pode ser. É importante que da monitorização e avaliação contínua das dados, das DAV, resultem dados que permitam, que fundamentem revisões periódicas do modelo das políticas públicas associadas. Que resultem dados... Resultem dados que permitam fundamentar. E o resto mantém. Depois a gente pode melhorar. Espera aí, falta a última.
Última. Clarifiquem, parece-me a mim suficiente, porque não é só que se clarificam os potenciais, os eventuais conflitos, é que juridicamente se resolva, não é? Quem é que vai ter, quem é que vai decidir se houver conflito, não é isso? Não é só clarificam, é como é que do ponto de vista jurídico,
não?
Pronto, ou isso? Ou isso, mas temos que ir um bocadinho mais longe, não é? Sim? Ele já lá está, mas reparem, a questão é que com esta ideia de saírem todos às 16h15, nós perdemos sempre o quórum e as reuniões deixaram de ser até às 17h. Aliás, porque nem sequer é justo para outros ficarem até às 17h. É o que eu posso dizer, vejam bem. Eu terei que dar por terminada a reunião, não temos quórum e não temos. E também não é justo para os outros ficarem mais tempo. Vão sair um, dois, três, quem mais vai sair?
Só três.
Quatro. Por isso ficamos com um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Comigo 10, ainda há quórum, bem? Para os cuidados continuados, quem é que está aqui que seja do...
Somos 20 ou 21?
20.
Está aqui a Conselheira Margarida.
Muito bem, então. Conselheira Margarida, aqui, vamos para os cuidados continuados. Para os relatores deste parecer, assim, quanto mais depressa, a doutora... Sara vai mandar as poucas alterações que foram feitas aqui, a maioria foi tomada nota por vós, não é? Eu poderei ainda mandar alguns comentários, pelo menos aqueles que eu já fiz. Eu acho que sim, mas na próxima reunião vamos diretamente, e eu propunha que se votasse por bloco. Eu vou propor que se vote o bloco dos considerandos e o bloco das recomendações. Fica em ata. Proposta de votação por bloco. Que depois deste trabalho, se não, reabrimos as discussões todas, não é? E quem vota contra o... Perdão? Pois é. Sim. Acreditamos que todos receberam e votamos por bloco. Muito bem. Boa viagem aos que vão sair prematuramente e vamos passar aos cuidados continuados durante escassos minutos. Eu não sei se vale a pena começar com os cuidados continuados, sinceramente. Não vale a pena.
Vale a pena porque assim toda a gente lê, assim toda a gente tem que pensar. Eu acho que vale a
pena. Senhores conselheiros, durante um quarto de hora ainda podemos, não mais do que um quarto de hora, para, até às 16h30, porque aí perdemos mesmo o quórum. E eu pedi então à conselheira Inês. E nós compreendemos. Ele também deve compreender que nós nem sequer temos a obrigação de o fazer. E eu achava que nós até tínhamos condições para poder avançar com este também para a votação no próximo Conselho, que era ótimo, e não deixar para março, porque março temos... Exatamente, mas aí teríamos que fazer, se não conseguíssemos fechar em fevereiro, tentar fazer uma extraordinária para não adiar mais. Mas vamos ver o que é que podemos fazer aqui. Conselheira Inês Godinha que vai apresentar? Sim?
Bem, no fundo é uma apresentação porque, na verdade, este parecer já veio uma primeira vez a este Conselho e já foi apresentado o sentido de voto. O que é que se procurou? O sentido das recomendações. Peço desculpa, eu disse já veio. Já. E qual é que era a ideia que estava por trás do parecer? Também foi apresentado na última reunião. Nós, aquilo que procurámos fazer... Agora, da última reunião para esta, face à discussão que existiu, foi, desde logo, acentuar duas coisas. Em primeiro lugar, a questão do consentimento e, portanto, dos problemas do consentimento, portanto, densificar o enquadramento ético, por um lado, e, por outro lado, também a partir dos contributos do Sr. Conselheiro Carlos Cortes, acentuar também aquilo que são os conflitos entre os direitos, digamos, das diferentes pessoas, ou seja, dos que perdem o lugar por o lugar estar ocupado e daquele que tem o direito de não querer sair. E, portanto, foi isso que se tentou fazer. Há todavia, uma informação adicional que é ontem, não quero mentir.
Foi ontem.
Ontem foram-nos enviados dados. E, portanto, nós procurámos introduzir ainda alguma coisa, mas não sei se o documento, já com os dados, foi enviado para os restantes conselheiros, não sei se chegou a...
Pronto.
O que os dados, digamos, a vantagem ou a desvantagem, como os dados chegaram ontem, os dados, na verdade, não alteram aquilo que já eram as orientações do documento em causa, mas ainda não, já tivemos a oportunidade de nos reunir quarta-feira à noite, se a memória não me falha. Portanto, os dados vieram quarta, peço desculpa. Estava a dizer que tinham vindo ontem.
Sim.
Sim, vieram quarta, nós quarta ainda reunimos à noite. Pronto. O que ainda não houve tempo, objetivamente, ou seja, ainda que os dados não façam com que exista uma alteração do sentido daquilo que era o documento, ainda não houve oportunidade de incorporar devidamente os dados, porque foram recebidos na quarta e ontem, naquilo que é o reforço das posições assumidas no contexto deste documento. Portanto, uma das coisas que se entendeu que era importante salientar era, por um lado, a questão do tempo e a questão do consentimento negociado. E são duas coisas que estão talvez um bocadinho mais densificadas nesta versão, como digo, ainda sem os dados. E, portanto, foi isso que se tentou fazer, de forma muito resumida, porque, como digo, o sentido do documento já tinha sido apresentado, portanto, isso penso que não valerá a pena repetir. Portanto, não sei se...
Mas eu penso que este que foi terminado na madrugada de quinta-feira não foi distribuído, pois não.
Não,
eu penso que não.
Não sei se não
trabalhava
madrugada.
Ao meio-dia da manhã, o Miguel Rico colocou os últimos...
Quando se levantou.
Acabaram de ir lá às 11h30.
A meio desta semana não foi enviada, tal qual como em relação às DAV, também não foi enviada, ainda por cima porque os dados ainda chegaram depois. A segunda versão chegou depois. Exato. Por isso, achámos que era prematuro estar a bombardear com várias versões quando ainda tinha que ser alterado, porque recebemos os outros dados, não é? Por isso, se calhar, o que se pedia aqui era, em relação àquilo que são as posições do Conselho, se há algo que... orientações para os... quer colocar os considerantes e as recomendações, quer dizer, considera que passar rapidamente pelos considerantes, só para ver, não vamos fazer com detalhe, mas nos considerantes. Eu, por exemplo, em relação ao 2, tenho uma certa dificuldade, e sequer é oportuno já levantar aqui a minha dificuldade, porque depois poderão ver, eu não sei, mas penso que a situação no ponto 2 não se coloca, porque dizem aqui que a transferência é condicionada pela capacidade económica do utente. Eu posso ter percebido mal, mas aquilo que eu percebi é que o utente pagava conforme a capacidade económica que tinha. Por isso, aqueles que não tinham capacidade económica, ia-se ver se os familiares tinham. Se nem eles, nem os familiares tiverem capacidade económica, eles não são rejeitados. Eles simplesmente não pagam. É o que me lembro do professor Abel. Por isso, eu quer no texto, que também anotei, quer aqui no 2, que já estamos nos considerandos, eu fiquei com a impressão que esta situação... não se coloca.
Mas isso está na lei, eu penso que isso não está na lei.
Está.
Essa abordagem tem que avisar o nome, não tem que avisar.
Está, infelizmente. Nós discutimos aqui, até com o Sr. Vice-Presidente, porque eu tenho aqui um diferente muito grande, eu sou completamente contra os filhos terem que pagar as dívidas dos pais, depois se formos essa questão logo... Mas a lei diz que se o... Exato. Mas nós estamos numa apreciação ética, podemos pronunciar-nos sobre isso. E eu pronunciar-me-ei certamente sobre isso, não aqui numa declaração de voto, porque realmente, quer dizer, não acho. Mas isto não vale a pena eu estar a divagar agora. Eu tenho dúvida que o 2 seja verdadeiro, porque ninguém fica à porta, ninguém é proibido de entrar porque não tem capacidade económica. Eu tenho a impressão que o 2 não se coloca... Não é isso, é de entrar para a rede de cuidados continuados. Ou seja, ele tem alta clínica, tem alta clínica do hospital, depois vai-se ver quais são as capacidades financeiras para poder entrar nos cuidados continuados, na rede de cuidados continuados e integrados. Primeiro ver as suas, se ele não tiver capacidade financeira, ver a dos familiares, descendentes. E se nenhum tiver, não é por isso que ele não é admitido. Ele é admitido gratuitamente, foi o que foi dito aqui. Esta foi a percepção com que eu fiquei. Posso ouvir outra vez o registro do que o professor Abel diz, ou eu posso telefonar, ou nós podemos ver a lei. Eu fiquei com esta impressão. Eu acho que este aspecto é muito importante termos a certeza. Eu diria que o 2 não se coloca.
Não havendo vagas, como toda a gente sabe que não há, nas instituições estatais, há muita gente que não tem dinheiro para as instituições privadas. Custam 2.500 a 3.000 euros por mês. Ah, mas é verdade.
O tema é as pessoas serem deslocadas. Não, está no hospital em Lisboa, teve alta clínica e vai para a guarda para os cuidados continuados. Este é que é o nosso tema. Por isso eu volto a perguntar, o 2, sim ou não? Eu acho que não. Pelo menos foi a percepção que eu fiquei. Nós temos que ter isso a certeza.
Exatamente, é pela necessidade da compartilhação. Não quer dizer que não existe essa certa lembra do entidade, mas o princípio da comparticipação financeira afeta, apesar de tudo, não exclui, não é isso, mas condiciona. O que é que eu quero dizer com isto? As pessoas pensam na sua vida, não é? Portanto, se eu aqui estou de borla e ali, se tiver dinheiro, tenho pouco, tenho
sim.
que pagar...
Essa é a questão de fundo. Ah, mas aqui não se percebe... Peço desculpa, eu não percebi isso. E como eu, outras pessoas. Essa é a questão de fundo. Claro, a pessoa não quer sair onde está gratuitamente e não ir para cascos de rolha a pagar. Daí eles estarem enrascados sem saber o que vão fazer. E nós temos de tomar posição sobre isto. Eu não consegui perceber, sou franca. Nem aqui, nem no texto. Eu, a mesma nota que fiz aqui no ponto 2, fiz no texto. Fiquei sempre com a impressão que ele não entrava na rede de cuidados continuados e integrados.
Não é bem isso.
Pronto. Não sei se mais alguma... E em relação ao 4 e ao 5, eu acho que tínhamos que ser um bocadinho mais claro em o que é que recomendamos, porque nós não devemos esquecer que este parecer nos foi pedido porque eles não sabem o que é que hão de fazer. E por isso, o que eles querem é orientações claras sobre como proceder.
A Teresa já sabia o que é que hão de fazer. Ela tinha um modelo que era da Vai à Força.
Não, por acaso não subscrevo isso. Eu estive... É assim. Está bem.
Era assim.
Sim, quer dizer, esse seria, eu diria que era, não era o modelo que ela tinha, era a preferência que ela tinha, não é? E que eu lhe disse imediatamente que isso não ia acontecer, quer dizer, isso nunca, eu até... Não, isso não... Não, nós, mas essa já nem sequer está no governo, por isso, e que tivesse era a mesma coisa para nós. Agora, volto à questão, nós temos que dar orientações claras, porque... sim, mas depois... Então amassemos. Mas alguém tem alguma coisa a dizer sobre os considerandos? Não, recomendações, 3 minutos, para se fechar. Claro, o micro aqui, por favor.
Está bem, mas é a proximidade geográfica de quê?
Deve ser
da sua residência habitual e dos seus familiares.
Familiares.
Ou da residência habitual.
Residência habitual, ser familiar, não faz grande diferença, mas pronto. Mas acho que devia ser especificada. Proximidade geográfica do quê?
Sim.
É isso que eu estou a dizer.
Proximidade geográfica da residência
e dos seus familiares.
Sim,
sim. Sim, para não falar só em geral, em abstrato. Familiares mais próximos. Olha, acabamos com a... Por isso é que nós acabamos com a reunião, é porque neste momento já não é... Senhores conselheiros, antes de terminar, alguma objeção clara e evidente relativamente à parte do parecer? Por exemplo, partes mais sensíveis... Seja reavaliado com o regime de comparticipação. A 2. Eu estou a falar do parecer. Eu só estou a focar, eu não tenho nada contra, mas digamos que é a parte mais... Controversa, digamos. Sim.
E é para responder à pergunta que foi feita.
E a 4 dos tempos máximos.
4.
O ponto 4. Eu estou só a apontar, dada a pressão da hora, estou só a apontar o que me parece a mim como podendo suscitar mais controvérsia, debate. Pois, por isso é que eu apontei. Que é para os relatores levarem algumas orientações, não é?
Evidente. E porquê que a rede não disponibiliza o número tão grande de camas? Porque o Estado paga um valor muito reduzido.
Também não foi só isso. Lembrem-se das audições que nós aqui tivemos. O que foi dito com muita clareza é que um dos fatores, um dos fatores é que o preço dos terrenos para fazer novas instalações em Lisboa era totalmente incomportável e, por isso, mesmo as novas instalações eram feitas com distância geográfica dos grandes centros urbanos, porque aí aumentavam camas. Aí conseguiam aumentar camas, mas não conseguiam. Por isso é que eu estou a dizer, nós fizemos as audições, houve muita informação e nós temos que a ter presente.
Era possível haver um número maior de camas. E eles não disponibilizam mais camas porque o financiamento é baixo. Então fazem um mix de vários tipos de doentes. Uns que estão em média duração, longa duração, eles têm, têm financiamentos diferentes.
Então este aspecto, deveria ser também...
A oferta poderia aumentar, em suma, desde que o Estado revisse o financiamento. As organizações sociais, desde logo, aumentariam a oferta.
Sim. Sendo que não seria a solução total, mas é um aspecto para referir. Muito bem. Mais alguma dica, contributo para os relatores? Com certeza. Micro.
O que foi dito é verdade, mas não é verdade toda. E quando partimos a verdade ao meio, não ficamos com duas meias-verdades, mas com duas mentiras. O que é que isto quer dizer? Nos hospitais do Estado, em Lisboa, há centenas de camas vazias. Dou apenas um exemplo. O Hospital Polivalente. Podia ser, se houvesse essa vontade política, facilissimamente convertido em hospital para cuidados continuados de saúde.
O Estado nos cuidados continuados tem optado por subcontratar camas. E ele poderia, sim, poderia ter camas também, claro.
O Hospital Polivalente tem centenas de
talvez fosse útil apresentar nas orientações algumas intervenções mitigadoras do problema, não as apresentar como soluções, por si, mas contributos para mitigar o problema e para além de outras que já estão também referidas no documento. Por isso seria a sugestão que sai daqui enunciar outras contextualizadas como mitigadoras do problema, mitigadoras no sentido de que permitiria um aumento do número de camas, mesmo que não ainda em quantidade suficiente para a procura. Podemos assentar nisto? Senhores conselheiros, então, neste caso, e como sei que também há quem tenha que sair às 16h30, eu daria por terminada a nossa reunião. Pedindo a todos os conselheiros, os da saúde, que não se esqueçam do documento com o Comitê de Bioética de Espanha e a todos os conselheiros, sem exceção, a divulgação do nosso evento, uma vez que as inscrições já estão abertas. Por isso, o evento, o Simpósio Internacional de 5 de Março. Bem, obrigada.